Libertadores, líderes dos seus grupos, o Diniz lá no Corinthians, o Mirassol fazendo história, porque os dois estão na zona do rebaixamento e o Vitória tem que se aproveitar desse momento. Essas semanas, Mário, as próximas semanas do Vitória são semanas recheadas. Quarta-feira, Ceará no Barradão, depois visita o Fluminense no Rio, depois volta o Barradão para receber a segunda rodada, o jogo de volta da Copa do Brasil. São semanas intensas para o Vitória, por isso que esse triunfo, essa vitória em casa, essa goleada jogando bem, o técnico de parabéns. Eu quero ver Tyrone falar mal do técnico agora, porque o técnico fez um jogo impressionante. O atacante René, ele está atacando os espaços, ele está jogando do jeito que o contra-ataque tem que ser jogado, e Vitória, mais 3 pontos, muito obrigado às equipes que estão disputando o Sul-Americano e Libertadores, que continuem esse desgaste, porque o Vitória está a 4 pontos do Bahia, milhões de diferença, mas só 4 pontos. E, como nós já vínhamos falando, a diferença do primeiro da zona, que é o Corinthians, para o Vitória, que é o nono, só é de 3 pontos. Então, esse campeonato está sendo muito disputado e nós temos que aproveitar, e Mário sabe, e Tairone também, que as duas equipes, tanto Vitória quanto o Bahia, precisam aproveitar esse momento, porque em breve nós teremos a parada para a Copa do Mundo. Então, excelente resultado para o Vitória, excelente resultado para o Bahia, pelo que foi o jogo, poderia ter perdido 2-1, conseguiu um empate no finalzinho, eu acho que é um ponto importante também para o Bahia, mas as duas equipes estão de parabéns, porque é isso que a gente quer. Disputa das duas equipes lá na parte de cima da tabela. Nessa primeira página, até o décimo, as duas equipes sendo protagonistas, Mário, Tairone, desse campeonato brasileiro.
Importante, né, Tairone? O jogo do Vitória, principalmente, os últimos jogos, o Vitória tem apresentado um bom futebol, é uma evolução. Claro que a gente fica ali meio receoso pela questão dos investimentos, mas tem se destacado bem, né? Tanto que está em uma boa posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.
Mário Augusto, Federico, o Vitória tem evoluído, de fato. Eu sempre mantive aqui, como mantenho, a minha posição em relação ao técnico. Eu acho o Jair Ventura um técnico, de fato, um pouco limitado, mas ele vem fazendo um ótimo trabalho, vem fazendo com que o time evolua. De fato, o Vitória não tinha uma triangulação, não tinha toques no meio de campo. E eu também atribuí a questão da qualidade do material humano, que o Vitória, de fato, o material humano é essencial, bastante, né? Limitado também.
É essencial ter,
mas o que tinha era limitado. O Vitória achou um jogador, até, na verdade, 2 jogadores, Mari, tem sido muito importantes. O René, que vem fazendo uma que vem tendo evolução, né? A sua adaptação bastante rápida, vem fazendo gols. Como o Federico falou, ele é um jogador que está atacando os espaços, né? Mostra uma certa habilidade, enfim, está acertando os fundamentos, acertou um chutaço contra o Atlético Paranaense lá fora. Essa semana, no último jogo, realmente atacou os espaços. Enfim, Mário, como centroavante é aquilo que a gente pede. E o Zé Vitor? O Zé Vitor que vem também tendo uma boa dinâmica no meio. Ele vem dando ritmo ao meio, vem dando toque de bola, o meio que não tinha um toque de bola. Agora, quando se fala...
É um contra-ataque mais rápido, né, Tairone?
Isso,
um contra-ataque mais rápido que com o Renato Kaiser, que ele joga muito, às vezes, de costas para o ataque, ele segura a bola, né? E esse contra-ataque agora está mais veloz, atacando-se os espaços e com um pouco mais de objetividade, né? Eles sabem que pode ser uma única chance que tem no jogo. E vem mostrando um poderio no Barradão, que nós sabemos que esse poderio do Vitória dentro do Barradão sempre foi temido pelas equipes de fora, temido pelo estádio, temido pela torcida e por essa energia que sempre o Vitória colocou nos seus jogos dentro de casa. Então, essa mística do Barradão, essa mística do que a gente viveu na segunda divisão quando o Vitória foi campeão, e isso está se retomando. Isso é importante, porque quando você joga em casa, são os três pontos que vão fazer a diferença. Se a gente analisa os últimos campeonatos, Mário, Terone, as equipes jogando fora pontuam muito pouco. Estou falando de quase todas, as grandes equipes também, às vezes jogam fora e perdem seus jogos. Então, o Vitória se fazendo forte no Barradão, vai chegar facilmente a manter a categoria, isso já não duvido mais, pelo que o próprio Ventura vem fazendo. E Tairone, me perdoe, porque Ventura não prestava, Condé não prestava, o técnico que passa para o Vitória, você não gosta, né?
Não, não é que eu não goste não, Federico, é a questão... da limitação, agora sim, eu também entendo a limitação do time, é um time limitado, de fato, com contratações aí que vem geralmente em baixa nos seus clubes e chega aqui para se recuperar, Mário, como o Neres, Kaká, o Ramon, todos esses aí que vieram para quando não é uma aposta, é um cara que vem, já está em baixa no seu clube e veio para se recuperar. E graças a Deus a coisa está acontecendo aqui no Barradão. Para o que o Vitória almeja, tá bom. Tá ótimo. O Vitória fica aí na primeira parte da tabela. O Vitória tem que ir conseguindo os pontos mesmo e garimpando para mirar os 46 pontos. Que a torcida do Vitória não se engane, mas a realidade do Vitória é a briga contra o rebaixamento. Então, o Vitória tem que fazer os seus 46 pontos. E daí em diante tá tudo lindo, Mário Augusto, escapou do rebaixamento, se garantir na Série A de 2027, e aí buscar os outros pontos para poder beliscar aí uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores, né? Se Deus abençoar, mas não vejo a realidade do Vitória com essa coisa toda de que a torcida já está, alguns já falando, Libertadores, eu digo, gente, calma.
Calma, muita
vamos
calma.
Manter o pé no chão.
Muita calma.
O décimo lugar, décimo primeiro, décimo segundo, se vier, tá ótimo.
Tá ótimo. Vamos lá, Federico, um abraço e você volta amanhã, Federico.
Muito obrigado, Mário. Agora, Tairone, Mário, esse novo momento do Vitória também possibilita que no segundo semestre as contratações possam ser melhores. Porque verdade. O jogador está entendendo que o Vitória está no melhor momento e pode ser vitrine para uma outra equipe, vitrine para um segundo mercado da Europa. Então, a gente tem que agradecer que esse momento está acontecendo na hora certa, porque abre o livro de passes e o Vitória pode se ou pegar um jogador emprestado, trazer alguém da Europa. Então, é importante esse momento. Eu volto amanhã, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais se esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Um forte abraço para você, bom programa e até
Federico,
amanhã.
Federico, rapidinho, só um segundo antes de você sair. Eu não sei o que é que o senhor tem contra, mas eu vou falar aqui que o Paysandu ontem ganhou de 4-2 do Botafogo. Paysandu que está muito bem na Série C. O senhor não dá as notícias, tem que dar as notícias certas. Aí vem falar aqui
do Remo?
Vem falar de Mirassol. Meu Deus. Mirassol e Corinthians. Tem algum corintiano aqui? Alguém que torce pro Mirassol, pelo amor de Deus, para ouvir? E não fala do...
Aqueles dois, tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro, precisavam vencer porque empurravam o Corinthians para baixo e deixavam o Cruzeiro ainda próximo à zona. Mas o Remo ainda tem muito rio para remar.
O Remo, além do Remo ter ganho, o Paysandu ganhou ontem mesmo. Paysandu tá muito bem, obrigado, meu irmão. Paysandu tá batendo em todo mundo.
Tá aí, ele tá querendo fazer a média pro diretor, me deixa.
Ainda bem que é o time do Brasil.
Me deixa, eu vou chamar até os nossos apoiadores. Um abraço, Federico. Tchau, tchau e até amanhã.
Um abração.
Vai fazer sua média de outra forma.
Aumenta o salário de Tairone aí agora.
Vai fazer sua média de outra forma. 7h33, voltamos já.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Polo Comunidade. Notícias.
No dia 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador. Uma data para reconhecer a dedicação de todos os trabalhadores e trabalhadoras que ajudam a construir todos os dias a força do Polo Industrial de Camaçari.
São profissionais que movimentam a indústria, geram desenvolvimento, cuidam da segurança, da inovação, da produção e também do futuro da nossa região.
A todos os trabalhadores e trabalhadoras do Polo, o nosso reconhecimento e a nossa homenagem.
Polo Comunidade!
Contribuir para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem das escolas públicas municipais de Camaçari e Dias d'Ávila é o principal objetivo do Programa de Incentivo à Educação, que continua reafirmando seu compromisso com a qualificação educacional e o fortalecimento da relação entre escola, família e comunidade.
Promovido pelas empresas do Polo por meio do COFIC, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação, o programa envolve professores, gestores, funcionários, alunos e familiares em uma programação que inclui temas essenciais ao desenvolvimento escolar e humano.
Entre as atividades previstas estão a palestra A Importância do Acompanhamento Escolar na Vida do Aluno, Integração Escola e Família, o curso básico em primeiros socorros, a abordagem sobre saúde mental e bem-estar emocional, além de outras ações formativas que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem envolvendo professores e alunos.
Polo Comunidade!
O Núcleo de Defesa Comunitária, NUDEC, tem como destaque de suas atividades neste mês de maio uma oficina sobre o tema A Filosofia Ikigai do Bem Viver, uma jornada de autoconhecimento e propósito de vida comunitária.
O Ikigai é uma filosofia japonesa que fala sobre propósito de vida, aquilo que dá sentido ao nosso dia a dia, unindo talentos, valores, convivência e contribuição para o bem comum.
A ideia é trabalhar essa reflexão de forma simples e participativa, ajudando cada pessoa a pensar sobre seu papel na comunidade, suas experiências e sua capacidade de colaborar com uma vida mais saudável, ativa e coletiva.
O NUDEC é formado por 60 voluntários residentes em bairros próximos do Polo, em Camaçari e Dias d'Ávila.
Polo Comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Plantão SMG com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Circo Portugal em Camaçari, um grande sucesso de público, instalado na Avenida Jorge Amado, Espaço 2000. Vem pro circo, de terça a sexta às 20 horas, nesta sexta, feriado, dois espetáculos, 17h30 e 20 horas, sábado e domingo também, 17h30 e 20 horas. Circo Portugal Internacional em Camaçari, ingressos em circoportugal.com e na bilheteria.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Ciscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Ciscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM. Programa Contato Direto.
Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7h40, 7h40 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. É o contato que dá voz, o contato que dá vez.
Ô
Tairone, rapidinho, teve um pênalti do Flamengo contra o Vasco, né? É um pênalti duvidoso, mais um pênalti duvidoso. Os caras vão no VAR, vão lá e combinam. E o Flamengo sempre empatando ou ganhando. Nesse caso ontem empatou. Sempre com a ajuda do VAR e da arbitragem, né, Terão?
Foi um lance em cima do Pedro, né? O Pedro. Um pisão. Eu achei que foi pênalti também ali. Não foi tão escandaloso, não. Eu achei que aquilo ali foi faltoso. E não vi assim o impedimento, né? O impedimento que eu acho que um dos lances que ele marcou o impedimento, acho que no gol do Vasco, me parece, foi bastante duvidoso. Agora o Flamengo, sinceramente. Jéssica deve estar nos ouvindo, Mário Augusto, ela é flamenguista doente. Eu não gosto de falar mal do Flamengo, não, mas o Flamengo. Eu tô com medo do Flamengo aqui, Flamengo e Vitória. Pra não roubar meu time aqui dentro, viu? Pra não ter problema. De novo, ele já meteu a mão lá e vai meter a mão aqui de novo, eu tenho quase certeza. Agora, uma disposição, Mário. Você trouxe um assunto até interessante, eu acho que deve ser debatido essa questão dos árbitros. Eu tava acompanhando ontem o jogo Sport e Ceará. E o árbitro Braulio. Tem um lance para o Ceará que o menino vai sair de frente, né? O gol, houve uma falha do sistema defensivo, ele sai de frente. O zagueiro do Sport dá um carrinho, Mário. E assim, o time do Ceará não teve a continuidade, né? Não teve a devida vantagem, que ele dá a vantagem, mas não teve a vantagem. Ele marca, ele dá cartão amarelo ao jogador. Assim, mas por que você deu o cartão amarelo? Dá vontade de perguntar ao árbitro por que você deu o cartão amarelo, se o cara era o último homem, você considerou falta e você considerou que não teve vantagem, né? O cartão é vermelho, então eu não sei o porquê que esses caras apitam para quem o time da casa, né? Eu não entendo isso. Então, Flamengo é uma coisa assim, fora de série. Eu acho que é isso que deve estar tendo a CBF, não sei, né? Profissionalização, enfim,
Infelizmente. É. Mas vamos lá, vamos meus lá. Amigos. Devinho, tem aí, Devinho, por favor. É um trecho da súmula do jogo do Vitória contra a equipe do Curitiba. O que o árbitro Rafael Klein colocou, meu caro amigo Tairone.
Mas lá, isso aí eu avisei. Eu avisei antes. Eu avisei no grupo aqui, assessoras do Vitória, que não fizessem, porque não ia adiantar, e os caras iam
ainda
patrulhar.
Vão isso.
E iriam patrulhar e vai e
olha lá, coloca aí que o tal do Rafael Klein, né? Isso?
Rafael Klein.
Klein.
Teve até uma boa arbitragem.
Você dá pra enxergar aí, tá direitinho aí?
Ele botou lá, informa que durante a execução do hino nacional, torcedores da equipe do Esporte Clube Vitória permaneceram de costas para o campo de jogo, né? Atitude, de fato, concordo, lamentável. O hino nacional não tem nada a ver com a CBF. CBF é uma coisa, o hino é outra, totalmente diferente. O hino é alusivo ao país, à pátria. Né?
Tem que ter respeito, né?
É. Coisa que o brasileiro não tem essa cultura de ser patriota, diferente. Aí depois. É por isso que eu me chateei nesse programa, que depois Mário quer vir ficar falando do americano, falando de Donald Trump. E eu já disse que eu não quero isso aqui. Mas vamos lá. Bota aí, mano.
Relato ainda que a referida torcida exibiu uma faixa contendo símbolos da Confederação Brasileira de Futebol, apresentados de forma monocrática.
Monocromática.
Monocromática e com aparência de rachaduras. Além do símbolo da própria equipe, bem como a imagem de um árbitro com os olhos cobertos pelas próprias mãos, acompanhada da seguinte frase: respeite o Vitória. Informo também que durante a manifestação, mesmo posicionados de costas, alguns torcedores realizaram gestos insinuando roubo, bem como gestos obscenos em direção ao campo de jogo.
Aí eu pergunto, se o Gabriel dos Imbatíveis, joga aqui, Devinho, para mim.
Mas
aí eu pergunto, se o Gabriel dos Imbatíveis, os Imbatíveis é uma torcida fantástica, a qual eu já fui muito torcer. É, ali ao lado dos Imbatíveis. Adiantou alguma coisa? Vai trazer os pontos de volta?
A gente, só pra gente finalizar esse assunto rapidinho, mas eu acho que, tirando a questão do hino nacional, a CBF é uma ditadura.
Mas o Brasil tá assim hoje, Mário.
Não, mas aí tá demais, aí tá gritando. Daqui a pouco um torcedor vai deixar de ir no campo por causa da CBF. Quer botar a mão nos olhos e chamar o jabo de ladrão. É súmula e a nível de punição. Eu acho que o respeito ao hino, concordo plenamente. Eu acho que não tem nada a ver.
Não, ficou
tem que
feio, respeitar,
fica feio.
A torcida vai ao hino.
Mas também,
hino com a CBF,
mas também cara. A gente tem que salientar que a torcida também em casa ruim nas unhas, vendo o Vitória ser roubado em dois jogos seguidos.
Só que, Mário, eu acompanhei o julgamento de Eric, de Fábio Mota, e acompanhei também o julgamento Eric, Fábio Mota, e quem foi o terceiro, meu Deus?
Não lembro também aqui.
Jair Ventura. Isso, e assim, eles ressaltaram algo que eu achei interessante. A questão de você dizer roubo. É, roubo. Hoje essa questão do roubo, ela acabou ficando... Ela se popularizou e qualquer coisa a gente fala roubo. Mas a semântica da palavra, aquilo que ela carrega e que ela traduz, de fato, é algo bastante pesado. Então ele diz, toda vez que você diz que alguém está roubando, você está atacando a honra. Então, eu reparei assim que eles enfatizaram muito isso, a palavra... Você dizer assim, roubo, é diferente de você falar assim, houve um equívoco. Você entende, Mário? O juiz veio aqui, se equivocou, né? Teve uma péssima arbitragem, o juiz nos prejudicou. Mas se você chega e diz assim, o cara roubou, de fato, aí a honra. E eu percebi que a punição que se deu a Eric foi muito em função de ele ter dito isso. Inclusive,
então,
um dos procuradores...
Então, estou mais preocupado com a semântica da palavra
do que com a palavra. Eles trouxeram bastante. Então, quando você fala roubo, gestos de roubo, e aí o Vitória pode perder mando de campo com isso aí, né?
Vamos lá. A Série B, para fechar aqui, a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, baiano, melhor dizendo. Eu fiquei até meio atônico aqui, porque... A Série B do Campeonato Baiano...
Você está dando de outro que veio trazer a Série B do
inglês. Não, na verdade... Você viu?
Eu vi, o tinha feito um gol, não foi?
Tinha feito, não. Foi um chocolate.
É, eu vi o jogo.
Aí não aquela, sei se foi marca, com a aquela marca famosa, 9-0.
Foi?
9-0.
Agora, deixa eu dizer uma coisa. Aí eu faço uma crítica, né? As personalidades de Camaçari, tanto as personalidades políticas quanto os empresários. Eu não entendo como cidade, como Barueri, como Brusque e outras cidadezinhas do interior.
Não, tá como o Feira Santana aqui, você foi longe.
Não. Eu digo porque são times que acabam tendo uma proeminência com a ajuda de empresários locais e de políticos locais.
Feira Santana tem
Fluminense, tem
Bahia de Feira, que tudo ajudava
com empresários. Camaçari, velho, o empresariado aqui, o corpo político de Camaçari tem que tomar vergonha, meu irmão. Como é que deixa o time, ninguém ajuda, velho?
Ainda
tem fome aqui nessa cidade pra poder assumir, levar o time. Porque o futebol é a representação máxima que tem no esporte.
Ainda tem esporte, ainda tem o Feira de Santana que venceu o Vitória da Conquista por 3-0. Ainda tem o Bahia de Feira.
Tem ninguém para ajudar.
Feira. Ou seja, hoje a Feira de Santana tem uma representação muito boa no futebol baiano, viu, Tairone? Mas vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:49. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o engenheiro Márcio Dias. Ele já bateu um papo aqui, é candidato à presidência do CREA Bahia. Vai estar conversando com a gente no programa Contato Direto daqui a pouquinho. E também os convidados ao lado dele, o vereador Dilson Magalhães. Né, já tá por aqui. Dá pra colocar o disso aí? Só pra ver aqui, ele todo bonitinho de rosa. É aqui, pronto. Já tá aí com a gente já. Vereador Dilson Magalhães Júnior, um abraço. Né? Obrigado aí pelo carinho sempre aqui no nosso programa Contato Direto, beleza? Vamos lá. Meu caro amigo Tairone, nos quatro últimos meses, a Câmara Federal gastou 1,3 milhão para bancar 16 viagens de 53 deputados federais a destinos internacionais. Há um parlamentar baiano na lista. Meu amigo. Sabe quem é ele?
Quem é?
Cláudio Cajado.
Rapaz.
Abraço aí a Cláudio Cajado.
Grande Cajado, olha lá.
Sempre aparecendo na cabeça da
puta. Ah, ele tem que aparecer.
Hein? Eu digo assim, olha, 1.300.000 reais.
Bem, eu falei mal,
em 16 viagens, velho. Os caras gastam dinheiro do povo, metem a mão, curte mesmo.
Mas culpa também, parte da culpa.
E depois, vendo o candidato, o presidenciável Zema, Tairone, que você outro dia disse até que é um bom nome,
não,
né?
Não fale de Zema, que é um bom nome.
Bom nome. Zema disse que quer cortar, que quer privatizar tudo, ou seja, privatizar tudo, aumentar a idade mínima para aposentadoria, cortar benefícios sociais. Eu acho que é para sobrar mais para eles, Tairone, seria isso?
Ô Mário Augusto, eu vou e volto, e a gente tem que fazer uma análise de fato imparcial e mais responsável. Não que você...
Eu entendi.
Não estou dizendo que a sua análise não é responsável. Eu acho que
até porque não pesa... me ofende, a minha responsabilidade é...
Não. Mas não é, a ideia não é essa. A ideia é mostrar de fato... Porque cada país tem a sua realidade, certo? Cada povo tem a sua realidade. Por exemplo, o Brasil, eu falei com o diretor, o Brasil é onde mais se tem benefício a trabalhador. A gente fala que está ruim e tal, mas, por exemplo, você não tem países como França, como Estados Unidos, você não vai ter fundo de garantia, FGTS, 13º, férias, sabe? Então, assim, a gente precisa observar que os países precisam se adaptar à sua realidade. Quando o Zema fala de aposentadoria, eu entendo o que ele está falando. Agora, a gente tem que atacar problemas como esse aí, né? Antes de tirar um direito ou reduzir um direito do mais fraco. O que eu acho, o Brasil precisa tomar um choque de realidade nessa questão dos gastos excessivos, da corrupção, do dinheiro que sai pelo ladrão, certo? Principalmente enxugar a máquina pública, que está muito perdulária. Nós temos um sistema judiciário que é o mais caro do mundo e um dos mais ineficientes do mundo. Então, são essas nuances que nós temos que observar. E aí, Mário, eu concordo contigo. Antes de falar, antes de ter uma fala dessa, que são falas impopulares, e que também concordo com o Zema, quando ele diz que vai parar de dar Bolsa Família marmanjo, que vai enxugar, e eu já disse isso aqui, que o Bolsa Família é um programa que precisa de ajustes, precisa de apertos, né? Para que ele atinja a eficiência desejada. Não pode ser uma coisa assim, à la frochê, como dizia minha mãe, né? Bagunçada. Não pode. O programa, ele precisa ter início, meio e fim, ele precisa ter metas, né? Precisa ter números e precisa ter objetivos. Tudo na vida, Mário, você tem objetivos. Você não pode começar a fazer uma coisa hoje, vereador, e não vai acabar quando? Tem que ter uma métrica. Tem que ter uma hora de começar, uma hora de terminar, e tem que ter números. Espera aí, isso aqui está melhorando, de fato? O que é que eu tenho com isso aqui? Agora, o Zema, concordo, aí, Mário Augusto, que Zema precisa se combater, e eu acho que a fala dos presidenciáveis deve ser, primeiro, acabar com ou diminuir a questão da corrupção, enxugar a máquina pública e ver essa questão dos judiciários, penduricalhos. Eu já disse a você, Mário, você sabe disso, nós tínhamos um desembargador que era casado, na verdade, que é casado, o senhor Bretas, se lembra? e que a mulher recebe o benefício, né, o auxílio moradia, ele também. Eles são casados. O cara é casado no papel e mora em casa diferente para poder receber o auxílio. E não tem ninguém para cortar isso, pelo amor de Deus.
Vamos lá, tem um vídeo aí do presidenciável, o meu Zema. Vamos ouvir rapidinho.
Mas o que o senhor vai fazer, primeiras medidas, para poder transformar o Brasil na área do executivo?
Primeiro, eu vou privatizar tudo. Isso vai provocar uma queda de juros muito rápida, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária, revisão de benefícios sociais.
A sua reforma da Previdência será como? É aumentar a idade mínima? Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E se o senhor é favorável a desvincular reajuste de aposentadoria do salário mínimo?
Nós vamos precisar, sim, aumentar o tempo de contribuição, é fundamental, mas não podemos também estar dando ganhos reais de forma alguma. Ganhos reais para quem está aposentado, na minha opinião, é algo que o Brasil hoje não comporta, mas o aposentado merece todo o respeito.
Tá aí, Canal Livre, Band, não é isso, gente? Band,
isso foi ontem.
É, na Band. Agora sim, olha, dois pontos. Ontem, primeiro. Sim, Tairane falou aí do Bolsa Família. O unipessoal, o homem marmanjo, muitas das vezes que recebe Bolsa Família, ele é limitado a 16%, ou seja, o governo não pode ultrapassar essa meta de 16% para benefício de um homem, ou seja, unipessoal, aquele que não tem esposa e que, por exemplo, é catador de latinha, que não confirma ter uma renda superior a 200 e pouco reais por pessoa, ou seja...
Mas quando ele fala marmanjo, não é homem, escute, não. Homem, homem sim, não.
Não, eu só concluí, eu deixei você finalizar e vou fazer uma ressalva aqui. Bacana, então só chega a 16%. Então não tem muito o que acabar para economizar. Se pensar em economizar tirando benefícios sociais, é mentira. Ponto. É piada de mau gosto. Isso é mentira. Privatizar, essa ideia de Estado mínimo é uma vergonha, uma falácia. Está acontecendo na Argentina e está destruindo o povo. Outra coisa, aumentar, ou seja, aumentar a idade mínima do aposentado. Aí você vai aos tempos do Brasil, né? Brasil, República, Brasil colonial, onde se criaram para impedir o tráfico de navio negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, que não funcionou, né? Criou um ambiente mais clandestino ainda. E aí, a ideia que me vem é quando, na verdade, o Brasil, para enganar a coroa inglesa, começa a criar as leis como... a lei do sexagenário, um cara que viveu a vida inteira escravizado, aos 60 anos ele é liberto. Você acredita que um homem hoje que trabalha duro, pesado, aos 60 anos ele chega sem nenhuma cicatriz? Hein? Na vida, eu tô falando hoje, mas eu tô lembrando do Zema lá em 1800, onde se criou a lei do sexagenário. Depois de ter esgotado o homem, aí o aposenta, o liberta. É a mesma coisa. Quando você vai ver lá o que Milei está fazendo na Argentina, esse pensamento de Romeu Zema, não está dando ganho, ou seja, de peso, né? Vamos dizer assim, ao aposentado. Então a distância da inflação para esse povo fica difícil. E o Chama tem uma palavra perfeita que diz aí, ou seja, defasagem salarial. Porque não acompanha aumento dos produtos. Ou seja, a mãe de Federico, ele não gosta de falar aqui, assim, não anda falando aqui, a mãe de Federico aposentada está sofrendo financeiramente na Argentina, porque não tem aumento. Não tem, não existe aumento para aposentado na Argentina. E aqui é o que Zema quer fazer, mas eu não tenho medo de Zema não, porque Zema não vai chegar nem a amarrar o cadarço, vamos dizer assim, dos candidatos que estão aí. Não
que
tem
candidatos estão aí?
Não tem medo. Zema não ganha eleição no Brasil, nem aqui, nem na China. Qual é o medo que tem de Zema? Um segundo turno, um próximo segundo turno. Um homem desse com uma ideia dessa, alinhado ao bolsonarismo, né? Querer implementar essas questões aqui no Brasil. Ó a Célia aí, ó, vendida a preço de banana aqui, a nossa refinaria, vender a preço de banana com a justificativa de reduzir os preços dos combustíveis, do gás de cozinha. Tá? Foi ao contrário, tá aumentando, subiu de preço. E aí o cara não tem concorrente. Essa ideia, você vai para Inglaterra, lá tem bancos estatais, lá tem empresas de ferrovia estatais, nos Estados Unidos a mesma coisa. Só no Brasil que o cara querer ensinar, querer acabar com a gente. Aí, votar em um cara desse, você, meu amigo, minha amiga, é a mesma coisa do grilo votar no inseticida. Porque você uma hora vai se aposentar. O cara quer aumentar a idade mínima ainda mais. Ou seja, o fator hoje está em 100. O homem tem que trabalhar até os 65 anos, contribuir 35. E o cara quer aumentar mais para 70 anos? Você é trabalhador, pedreiro, carpinteiro, você é montador de andaime, você é soldador, você consegue aos 65 anos ainda conseguir dar um ponto de solda perfeito? Você, em carpinteiro, consegue subir em um prédio para botar uma madeira lá, pregar uma madeira aos 65 anos? Que país é esse, rapaz? Como um cara desse que é bom, rapaz? Bom pra quem? A gente não quer botar um grupo igual o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump ganhou as eleições lá. Hoje é a maior rejeição da história daquele país. E olha que o americano é duro. É um povo realmente que aparentemente tem uma consciência bem maior ainda desenvolvida do que o brasileiro em si. Votou, de certa forma, um voto de protesto e revolta ao Trump. Hoje já se vê uma rejeição até aqueles que votaram nele. Então a gente não adianta essa questão de vou privatizar tudo, vou radicalizar tudo. Essa conversa no Brasil não funciona. Não funciona. Isso aí é um maluco. É um doido. É um bolsonarismo ainda mais piorado. E a gente aqui, infelizmente, tá indo, tem que combater e não apoiar uma situação como essa, porque quando o cara usa essas três palavras juntas, privatizar, né, cortar benefícios e não dar ganho real aposentado, meu amigo, aí infelizmente a gente tá votando contra nós mesmos, viu?
Não, Mário, peraí, combater como assim?
Combater?
Eu não combato nada, meu irmão.
A gente tem a liberdade hoje
peraí,
de falar para que o povo não em si. O povo tem que votar em política e ter propostas concretas para o crescimento do país.
Eu não, mas a proposta dele é essa, Mário.
Mas é concreto
para o país? É a forma que ele tem.
Não, mas eu te pergunto, é concreto para o país? É boa para o país?
É isso. Não, concreta é. Se é boa ou não, só a conjuntura para dizer se isso vai ser bom ou não. É, pela nossa visão, pela nossa ótica, talvez, eu concordo com você dizer que não será boa. Agora, o Zema, ele tem até um bom histórico, não tem um histórico ruim. Ele governou Minas e ajustou o Estado, isso é de fato, isso é concreto. Não que eu esteja fazendo uma defesa do Zema aqui, mas, assim, é uma forma de ver economia, é uma forma de... E uma forma que talvez você possa dizer que não vai dar certo. Mas o que está aí não está dando certo. Né? O que a gente chegou até agora não está dando certo. Então, um presidente, alguém que tenha um modelo de governo que se diferencie do que está aí e do que já não está dando certo, eu não acho nenhuma loucura. Talvez possa tudo dele também não dar certo. E eu acho que não vai dar certo pelo fisiologismo, porque o nosso país tem uma conjuntura de sistema política que...
O que você está dizendo assim, olha, o que está aí não está dando certo. Só que o que a gente está vendo é que quer piorar. Porque o que não está dando certo hoje é benefícios sociais, é emprego, é geração de renda, é investimento no país, é discussão de abrir capital, é investimento no agro. Hoje tem no Brasil, a gente não está aquela coisa como queríamos, né? Um Brasil realmente, a locomotiva que era ali, você pegar ali até 2009, 2010, 2011, realmente não está. Né? Empresário ganhando dinheiro, trabalhador ganhando dinheiro, não está, infelizmente a gente quer isso. A gente está aqui com um empresário, um cara que é político, mas sabe dividir as duas coisas, porque ao mesmo tempo que tem que preservar as suas empresas, também preserva também um bom emprego, quer valorizar também a sua população. Mas é isso, não tem, não tá essa mil maravilha. Agora você pegar hoje o governo, vamos então explicar logo aqui, Lula, governo de Lula, né? E colocar ou implantar um governo da ideia do que Zema tá, Tairone? Não é nem comparar, não tem nem como comparar o que está aí para vai ser melhor. Isso vai ser pior, porque o aposentado está com dificuldade, já está com muita dificuldade de se aposentar.
Agora essa questão dos aposentados, mas você sabia que os próprios técnicos já estimam essa idade para cima da aposentadoria? Mas Tairone, inclusive, quando se fez a reforma da Previdência, a reforma previdenciária, os próprios técnicos da época já diziam que iria de algum tempo para uns 10... 15 anos, teria que ter aumento novamente na idade.
Mas não agora. A reforma foi agora 19, já prejudica então,
mas é isso que eu estou dizendo. O que Zema está falando não é tanta...
Tem olha, tanta reforma para se fazer.
O que Zema está falando pode ser impopular, gente. Você chegar e dizer isso...
É impopular crítica.
Mas quando você vai olhar os números de forma fria... Né? Que Mário não está analisando, é claro. Não, Mário analisa mais a questão política e diz, gente, não. O cara vai mexer na sua aposentadoria e tal. Quando você vai olhar,
fazer a conta na hora, a
Então não fecha, não bate. Aí eu concordo com você. Nós precisamos enxugar o Estado, que está muito pesado, que está perdulário.
O problema todo, Tairone, me perdoe, o problema todo é que não é isso que você está falando, questão política, não. A questão é que só quer tirar do mais fraco, Tairone. Tairone, imagine você com R$1.600, aí aumentar o salário mínimo em R$100 e você não dá o mesmo valor ao aposentado, Tairone. Eu tô falando isso da minha mãe, Tairone. Tô falando da minha tia, da minha avó, da minha prima, Tairone. Eu tô falando isso do povo brasileiro que ganha R$1.600 e que se um governo... A possibilidade, que não há a possibilidade dele, mas se houvesse uma possibilidade, esse cara não ia dar R$100 de aumento nunca ao trabalhador, que já é pouco. Então, ao longo dos anos, quatro anos de um governo desse, o trabalhador ia ter uma perda salarial e isso ia passar fome.
Mas o trabalhador continua tendo essa perda, Mário. Você dá R$100 ao trabalhador e toma 200 de imposto.
Mas você quer ampliar isso, então?
Não, não quero ampliar isso. Voltando, isso tem que ajudar, coisa. Reduzir.
É o que outra eu estou dizendo. Aí você pega o Zema. O Zema mesmo, por exemplo, ele defende que crianças trabalhem no Brasil. Agora, um cara que tem dois filhos, você acha, querido, que os filhos dele aos 14 anos começou a trabalhar? Ou tá estudando, fazendo judô, karatê, taekwondo, hein? Aprendendo as línguas, inglês, espanhol, mandarim. Você acha que tá trabalhando? O cara defende, Tairone. Você acha que ele vai ficar aos 66 anos trabalhando pesado como um trabalhador no Brasil? O cara tá defendendo aí. Eu, como trabalhador, não posso defender a minha categoria, meu povo. Porque eu tô querendo fazer política. Mas um cara que tá fazendo política, defendendo os privilégios deles... Ele está defendendo privilégios. O filho dele pode trabalhar aos 14 anos, não estudar, o dos outros. Para manter preso como era hoje, como era. Você prendia. O menino queria tomar. Queria. Esse mesmo cara. Se quiser, seja política, mas está no Brasil hoje. Se você não considera bom, mas eu não quero pensar em piorar. O que nós estamos pensando hoje é piorar. Porque quando você traz uma figura como essa, que é criança, defendendo criança trabalhar, tá criando marginais, que não sei, nada disso. Nada disso. Criança tem que estudar, criança tem que lutar pelo seu, quando tiver numa condição boa de fisicamente, tem que sim trabalhar, mas não como tá pensando esses homens. Porque os deles não trabalham, os deles estudam. Os dele têm privilégio, os dele têm seu tempo de fé, tempo de educação. É isso que eu defendo pro meu filho também. Não é um governo que pensa em piorar a minha vida, não. A gente já tá muito bem, como disse bem você. Já tá muito bem. E piorar? Vamos discutir políticas concretas de Brasil.
O meu filho, se eu tivesse a oportunidade, botava para trabalhar também.
Aos 14
ajudar,
anos?
Ajudar? Fê, mora 14 anos, o menino tá parrudo, meu irmão.
14, 13 anos, 12 anos, você bota?
Meu filho tem 12. Uma questão mais lúdica, de aprendizado e tal, que a gente tinha antigamente. Eu trabalhei, Mário, eu com pequeno trabalhei, nunca por necessidade, mas trabalhava. Na época minha mãe botava na oficina. Não vou mentir aqui.
Eu trabalhei por
mandar necessidade. Um abraço pra minha mãe, dona Ana, que tá nos ouvindo. Beijo, mãe, te amo, porque a criação de minha mãe, Mário, foi perfeita. Eu gostei muito. Eu não tive a oportunidade de criar meu filho da mesma forma, mesmo por causa da distância, mas amei a criação da minha mãe. Não gostava na época, não. Mas botava para trabalhar, botava na oficina. Você vai aprender a apertar parafuso. Porque
então o menino vai trabalhar que hora? Assim, por exemplo, o que eu defendo pro meu filho é que ele possa, por exemplo, ele está estudando agora o Miguel, 8, 6 anos.
Sim.
Miguel agora ele está na escola, aí quando ele sai à tarde ele tem outra atividade, aí à noite
vai
ele
botar para
trabalhar à noite? Porque vai sobrar a noite para ele descansar. Bom dia, vereador.
Bom dia aqui, Mário Augusto.
Ele não gostou nada. Não, porque...
Perguntas que tem conteúdo, a gente não pode ficar de fora em um debate como esse. Primeiro, que lugar de criança é criança, tem que ser tratado como criança, né? Criança tem que estar na escola, né? Tem que aprender, tem que brincar. E ao longo desse processo de amadurecimento,
vai ensinando aos poucos,
né? É óbvio que Isso. Ele vai ter que trabalhar. Agora, o trabalho que ele se refere, pelo meu entendimento, é o que ele não quer para os filhos dele. Você pegar uma criança, um jovem, um adolescente, um pré-adolescente de 13, 14 anos para ir para uma picareta, É diferente de você pegar essa criança, botar em um ambiente, né?
Uma oficina mecânica.
Administrativo, para você aprender a fazer um estágio. É para isso que serve o estágio, para você pegar essa criança e ajudar a formar. Agora, no meu entendimento, não é isso que ele
defende
que está defendendo, que todo mundo, que toda criança tem que trabalhar. Não vejo por esse lado, tem que trabalhar sim. Agora, dentro da legislação vigente que o nosso país tem.
Certo,
verdade. Né? E você tem aí os estágios, você tem aí essa questão do
curso técnico, né?
Curso técnico.
Hoje o governo já propicia isso, hoje aqui na Bahia.
Proporciona
e está proporcionando isso.
E muito bem.
E muito bem. Hoje
e quem vai falar disso com maior propriedade é o engenheiro Márcio, que está vindo aqui, que está pleiteando ser presidente do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, que também precisa um ambiente de representatividade. Hoje, a gestão que está aí não representa 100% da categoria dos engenheiros e engenheiras, Mário. E é isso que a gente vem aqui falar, colocar nossas propostas, porque precisamos avançar.
Boa. Né?
Agora, Tairone, cuidado com esses falsos profetas, viu?
Que o tempo tem demais. Vereador, então vamos chamar o Márcio já para colocar aqui na bancada?
Isso.
Tá rapidinho, gente. Vamos lá. Dá uma paradinha, 8 horas, 10 minutos. Voltamos já com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez. Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa.
Oftalmologia integrada.
Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa.
Oftalmologia Integrada. Cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 1269.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 71 9 91 20 34 29 e descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8:16, 8:16 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação, nos quatro cantos da nossa grande querida Camaçari. É o contato que dá voz, o contato que dá vez. Eu convido você para estar com a gente até às 9 horas, através da nossa Líder FM, também da TV Baiana, canal 6.1. Muito obrigado aos nossos amigos ouvintes. A você também que está pelos nossos canais do YouTube, viu? Dois canais do YouTube ao vivo. Programa Contato Direto e Líder FM 96,5. Minha mesa aqui está recheada, nessa bancada hoje está recheada aqui, recebendo aqui, como já havia anunciado, já bateu um papo com a gente aqui, o vereador Dilson Magalhães Júnior, também aqui minha querida Juliana, está aqui com a gente, e aqui o nosso entrevistado hoje, principal, vai bater um papo com a gente, o candidato, né, à presidência do CREA, o Márcio Dias, engenheiro Márcio Dias, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, ouvintes da 96,5. Tairone, Mário, Dilson, minha amiga Juliana. Bom dia, minha linda Camaçari. Estamos aqui hoje para podermos bater um papo, né, Ju? Sobre desenvolvimento, sobre tecnologia, sobre engenharia. Então, pessoal, bom dia a todos aí.
Vamos lá, são exatamente 8:17. 8:17, sua participação, como sempre, através do 99121-5494, telefone que dá voz, telefone que dá vez, 99121-5494. Mas, Márcio, para começar o nosso bate-papo, conte um pouco aí da sua trajetória na agronomia, né? Que você é engenheiro agrônomo, não é isso?
Agrônomo.
O que te motivou a escolher essa profissão?
Na verdade, Mário, meu sonho era ser veterinário. Era veterinário. Como na minha cidade, Vitória da Conquista, não tinha um curso de veterinária, cheguei a fazer vestibular em Salvador, mas como eu venho de uma família muito, muito simples, naquela época a gente fazia o vestibular, era a UFBA, eram duas etapas, né? Aí passei na primeira etapa, na segunda etapa não tive condições de vir, não concluí a prova, no caso, né? E uma área que é relacionada às ciências agrárias em Conquista, pelo fato de ser corredor de vaquejada, sempre gostei de cavalo, comecei minha vida profissional domando cavalo, então aí eu fiz o curso de agronomia e me identifico muito, né? Somos do agro, é o agro, que todos sabem aí, né, que mantém o PIB do nosso país. Infelizmente, muita gente, né, critica, eu não entendo porquê, mas somos a engenharia que alimenta o mundo.
Verdade. Vamos lá, então, são exatamente 8 horas e 18 minutos. Falando um pouquinho da trajetória profissional, né, isso, e o que te motivou a disputar agora a presidência do CREA? O que te levou a ser candidato?
Na verdade, Mário, o que que acontece? Eu estava na condição de inspetor em Vitória da Conquista, né? E através de provocações de muitos amigos profissionais, uma delas Juliana, né? Dilson, engenheiros atuantes, né? Os verdadeiros engenheiros, eu digo aqui, que atuam mesmo, estão na ponta, trabalham, vivem de engenharia, começaram a me provocar mediante o cenário que estava se fechando. Qual é o cenário hoje, Mário? Na disputa desse pleito existem mais 3 concorrentes, né? Um aqui da cidade de Camaçari, mandar um grande abraço aí para a minha amiga, né? E concorrente
amiga
também.
Ruth Carvalhal.
Ruth Carvalhal, ela mesma, figura folclórica dentro Isso. do CREA, entendeu? E aí o cenário vinha se fechando. Eu repito, pessoal, nada contra aqui, entendeu? A gente está falando de perfis. O que que acontece? São os 3 perfis parecidos. São funcionários públicos, né? Que faça chuva ou faça sol, o dinheiro está na conta. Eu, pessoal, eu brigo todos os dias. Eu costumo dizer, Ju, que eu mato um leão por dia e o meu leão ainda é albino. Porque... tem que gerar resultado. Engenheiro vive de resultado, eu vivo de resultado. Então, Mário, atuo em 5 ramos da engenharia, tem uma média aí de 72 funcionários que, se eu cair, eles caem. Então, pessoal, não é fácil. Eu quero dar ao CREA esse sangue novo, essa motivação, esse espírito que a gente tem de empreendedorismo e de risco, Mário. Porque empresário, ele vive no risco. Muitas pessoas falam, pô, Márcio, o agro como é que é? Eu falo, não, beleza, o pessoal do agro tem grana? Tem, mas você tem coragem? Você tem coragem de plantar 1 milhão debaixo da terra? Muita gente não tem, pessoal. Então é essa coragem, esse dinamismo que a gente vem da iniciativa privada, a gente jogar para dentro do conselho. Que hoje eu vejo um conselho totalmente apático, né? A gente vê com grandes possibilidades aí que o nosso país, ele precisa de infraestrutura, carente de infra, e a Bahia principalmente, você vê aqui, né, Camaçari, uma cidade, um polo industrial, né, importantíssimo, não só para a Bahia, mas como o Brasil, né, a gente obtém informações que a parte intelectual todinha da Ford, Ju, na confecção, né, na parte intelectual dos veículos, são daqui, se permaneceram cerca de uma média de 1.500 cabeças pensantes que distribuem.
Global, né?
E isso,
global.
Então, o que que acontece? É isso aí. Aí, quando eu vejo concorrentes falando de valorização profissional, pessoal, às vezes eu dou risada, sabe por quê? Porque não vive o que eu vivo, Mário. Não vive. Todos os dias eu acordo cedo. Hoje mesmo, os meninos viram, acordei 2:30 da manhã hoje, estava em Aracaju, que eu tenho operações lá. E aí, vindo para cá, eu já no telefone, porque o engenheiro de verdade, apesar de ser do agro, eu mexo com construção civil também, eu já preocupado, porque final de semana teve, o peão, ele gosta de tomar um, aí eu, e aí, cadê?
Mas quais são os principais problemas que o senhor identifica hoje dentro do CREA Bahia?
Rapaz, são vários, né? Eu não estou aqui me botando como salvador da pátria, que eu não sou, mas o principal hoje qual é? É o nosso sistema que a gente utiliza para a emissão de ARTs, que é o chamado CITAC. Ô pessoal, desculpa aqui que eu tenho um verbo meio rasgado, né? Esse CITAC dos infernos, que sinceramente, pessoal, você lança um protocolo, ele não tem um status, você lançou o protocolo lá, você não sabe para onde é que vai, não sabe que pé tá. Você, imagine vocês, pessoal, a gente, fomentadores do desenvolvimento, a gente ficar ligando para um CREA, entendeu? Que eu acho de forma inoperante para poder estar pedindo favor para o camarada estar liberando uma porra de uma RT. Não ter cabimento um negócio desse, não. Como é que pode? Agora sim, Mário, promessa minha, viu, pessoal? Vocês, engenheiros aí, e eu tenho empresa de tecnologia também, no dia do meu lançamento da minha candidatura, apresentei um sistema que funciona, um sistema totalmente interativo, que interage com o profissional, com inteligência artificial, Mário, que ele conversa, tem uma curadoria com inteligência artificial, tanto do lado, né, nosso, Dilson, como os profissionais, como também do outro lado, do lado do fiscal.
Boa, vamos lá então, 8 horas 24 minutos, 8h24, voltando aqui o Dilson também é engenheiro civil, né? Dilson é engenheiro civil, eu lembro muito bem o pai dele contando as histórias dele, eu que nutri uma amizade muito forte com meu querido amigo saudoso Dilson Magalhães, Alves, né? E a gente fica aqui, aproveitar e mandar um abraço também para sua mãe, toda a